Bem-vindos à RFI Missões em Língua Portuguesa. São 18 horas em Paris, 16 horas em Bissau. Alguns títulos em destaque este domingo 13 de abril, na Guiné-Bissau, próximos do presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, estão sem notícias de Boubacar Touré. A Liga Guinense dos Direitos Humanos teme pela integridade do ativista um dia depois da invasão da sua residência por agentes da polícia. Na Ucrânia, um ataque de mísseis russos matou pelo menos 34 pessoas na cidade de Sumi, em pleno domingo de Ramos, o primeiro dia da Semana Santa no calendário cristão. Estes e outros temas no jornal, na realização técnica desta emissão está Dusko Sekulic.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade no continente africano, na Guiné-Bissau. A Liga Guinense dos Direitos Humanos teme pela integridade do seu presidente hoje, um dia depois da invasão da residência de Boubacar Touré por agentes das forças policiais sem mandado judicial. A situação complicou-se. Boubacar Touré, que não se encontrava na sua residência no momento da visita dos agentes das forças de segurança, estará a ser alvo de perseguição, diz a vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Claudina Viegas, que lança um apelo.
Depois da invasão à casa do presidente da Liga, em que não encontraram ele, porque ele estava fora a trabalho, ele devia ter vindo de barco de volta para Bissau e enviaram um aparato policial enorme para o porto de Bissau. O que nós não entendemos é a razão da ida desse aparato e a necessidade da detenção, se eles conhecem todas o local de trabalho. Ele tem todos os endereços, local de trabalho, casa, eles têm todos os mecanismos normais para o notificar, para ele responder caso haja algum processo, efetivamente, em alguma instância judiciária contra ele. Não nos deram conhecimento da existência de nenhum processo, só nos disseram que tinham ordens para o deter, tinham um documento para lhe entregar sem nos informarem a natureza do documento.
E o que é que aconteceu então quando Boubacar Touré chegou ao porto de Bissau?
Ele não chegou. Não sei exatamente o que é que se passou nesse meio termo. O fato é que eles estavam lá à espera dele, mas ele não veio. Porque eu agora não estou a conseguir conversar com ele. É exatamente essa agora a questão. Nós não sabemos exatamente onde ele está, nem em que condições. Como ele não estava em casa, os familiares, aqueles com os quais conversei, também não sabem onde é que ele está.
Claudina Viegas, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos. Num outro registro, ainda na Guiné-Bissau, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, está a apoiar o país na inventariação de 6 ritmos da música tradicional. Música essa que corre o risco de desaparecer se não for protegida, disse João Cornélio Correia, do Ministério da Cultura Guinense, à agência Lusa.
Nós vamos fazer inventário 6 ritmos da música tradicional de Guiné-Bissau. É um projeto que nós submetemos à UNESCO. Fazer inventário implica muitos custos. Os ritmos são brosca de balanta, jambadão de mandinga e biafara, cânceré de papel, chacra de manjaco, kundere dos bijogós e tina. Tina, que é a música urbana, que é a música mais popular. Primeiro vai ser submetido ao governo para uma classificação, porque nós estamos numa fase em que ainda não se realizou o inventário nacional do património cultural. Uma vez que não há orçamento para percorrer todo o país, fazer inventário do património cultural, material e imaterial, então vamos ter que fazer parcialmente aquilo que podemos fazer. Mas o importante, como sempre disse, e já chamamos a atenção ao governo várias vezes, para a constituição de uma lista de património cultural nacional, tanto material como imaterial, porque há muita coisa. Isto não é um trabalho nem de 1 ano, nem de 2 anos, porque é como temos várias etnias, quase 3 dezenas, temos muito, muita coisa sobre o património cultural.
João Cornélio Correia, do Ministério da Cultura Guinense, sobre o património cultural da Guiné-Bissau.
São Tomé, 102.8 FM.
Na Ucrânia, um ataque de mísseis russos, hoje de manhã, no centro de Sumi, no nordeste do país, matou pelo menos 34 pessoas, incluindo 2 crianças, e causou uma centena de feridos, de acordo com o balanço mais recente publicado pelos serviços de emergência ucranianos. O ataque acontece num dia em que as pessoas vão à igreja, o dia de Domingo de Ramos, foi o que descreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mais informações com Marco Martins.
Pelo menos 34 pessoas morreram, incluindo duas crianças, num ataque russo na manhã deste domingo na cidade ucraniana de Sumi, quando dezenas de pessoas estavam reunidas para cerimónias religiosas. Regista-se também pelo menos 84 feridos, sendo considerado o pior ataque contra civis ucranianos desde 2023. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu na rede social Telegram que se precisa uma resposta forte do mundo, todos os que querem que esta guerra e estas mortes terminem, sublinhando que a Rússia quer exatamente este tipo de terror e está a arrastar a guerra. Volodymyr Zelensky descreveu o ataque afirmando que foi realizado num dia em que as pessoas vão à igreja Domingo de Ramos, acrescentando que os mísseis inimigos atingiram uma rua normal da cidade. Por fim, o presidente ucraniano deixou claro que, se não houver pressão sobre a Rússia, a paz é impossível. Nas últimas semanas, a Rússia intensificou os ataques na região de Sumi, à medida que expulsou as forças ucranianas de grande parte do território russo em Kursk. De notar ainda que Donald Trump, presidente norte-americano, tinha dito no sábado que acreditava que a situação entre a Ucrânia e a Rússia estava a correr bem, apesar dos ataques de ambos os lados continuarem.
RFI.
Abrimos uma página cultura para falar de história e do passado colonial de Portugal. O Teatro São Luís, em Lisboa, acolhe uma peça de teatro que mostra outro lado da Revolução dos Cravos, como a brutalidade do massacre de Viriamo, em Moçambique, a tragédia de Aristides e Nhassoro, escrita nos últimos 4 anos por Pedro Galiza, lembra que o 25 de Abril fez jorrar muito sangue, ao contrário do imaginário comum.
Resolvi imaginar a história de um soldado negro ao serviço das Forças Armadas Portuguesas, que lutaria a favor do colonizador contra o colonizado, e comecei a pensar o que é que seria isto, o que é que era para esta pessoa ganhar ou perder aquela guerra. Ou seja, seria sempre ganhá-la e perdê-la. Pano de fundo são os massacres, ou seja, o antes e o depois dos massacres. O antes é, digamos, a ilustração de uma certa vivência colonial em Moçambique, com o seu racismo, o seu classismo, a sua ignorância, o obscurantismo. A segunda parte do espetáculo é muito sobre... Existe uma personagem, que é a Glória, que é casada com o inspetor DGS, uma mulher que tirou o curso de Direito e que é completamente subjugada pelo marido, e que depois do 25 de Abril tenta, por ela, sozinha, denunciá-lo a ele, denunciar os massacres, e aquilo que ele diz é que tu vais ser engolida pelo futuro. Vais ficar a falar sozinha. Ninguém vai saber, ninguém vai querer saber. Quando nós dizemos o 25 de Abril é uma revolução sem sangue, cuidado, houve 13 anos de guerra colonial, e a guerra colonial, todo o desenrolar da guerra colonial, desemboca no 25 de Abril. O dia 25 de Abril não teve sangue. Há muito sangue no 25 de Abril. Há muitas vítimas do 25 de Abril, das quais nós não falamos. Estas pessoas massacradas em Viriamo contribuíram com a sua morte para que o 25 de Abril acontecesse. Numa altura em que existe em curso um processo mais ou menos liberado de amnésia, é bom que se fale destas coisas.
O autor Pedro Galiza, num registro da agência Lusa, a peça sobe ao palco do Teatro São Luís na véspera do 25 de Abril. Em desporto, foco na Liga das Nações Europeias de Futebol Feminino. Esta semana decorreram 2 jornadas, a seleção portuguesa defrontou 2 vezes a Espanha e acabou por perder ambos os jogos por 4-2 e 7-1. As portuguesas ocupam o 3º lugar no grupo 3, atrás da Inglaterra e de Espanha. Em entrevista exclusiva à RFI, Inês Queiroga, defesa portuguesa de 25 anos, analisou os 2 encontros da seleção das Quinas.
Eu acho que foram 2 jogos contra uma equipa muito forte, a atual campeã do mundo, com jogadoras de topo. Primeiro jogo mais disputado e mais equilibrado. O segundo jogo com um resultado que ninguém estava à espera, mas há dias que as coisas não correm como nós esperamos, mas é trabalhar e continuar o trajeto incrível que estão a fazer, porque de facto é notório o crescimento de Portugal e todas as equipas conseguem ver.
Cada vez mais sente-se que esta equipa é feita para estar na Liga A?
Eu acho que sim, acho que não há dúvidas disso. Portugal tem trabalhado muito e tem tido ótimos resultados e tem demonstrado que merece estar entre as melhores seleções, e não é este jogo, não é esta derrota um bocadinho mais pesada que vai apagar, porque tudo o resto tem corrido muito bem. Faltam mais 2 jogos para a Liga das Nações e o objetivo ainda está em cima da mesa. São 2 jogos complicados, mas o objetivo é continuar na Liga A, e acho que é com todo o mérito.
Inês Queiroga, entrevistada por Marco Martins. E terminamos assim este segundo e último jornal. Fique connosco aqui na antena da RFI em português. Até já.